conhecendo Deus em Cristo. Mateus 22, 29. Mas Jesus lhes respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa foi a resposta de Jesus, após os saduceus virem lhe perguntar sobre a ressurreição. Eles perguntaram a Jesus: Se um homem se casa e ele morre, Moisés disse que o irmão pode se casar com a mulher para gerar filhos para ele. Mas nesse caso, o homem tem sete irmãos, e todos os sete irmãos morrem depois de se casarem com a mulher, e então a mulher também morre. Então, quem agora será o marido da mulher na ressurreição? E a resposta de Jesus foi: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. No contexto, o poder de Deus diz respeito à ressurreição, Efésios 1, 19 e 20. Faz sentido que não conhecer as Escrituras pode levar alguém a fazer as perguntas erradas. Eles fizeram a pergunta errada sobre a ressurreição, porque não conhecem as Escrituras. Da mesma forma, em nossos dias, hoje, se você não conhece as Escrituras, acabará fazendo as perguntas erradas sobre Deus. Um exemplo dessas perguntas é: Foi Deus quem fez isso? A verdade é que, se o seu conhecimento de Deus está errado, você fará perguntas erradas e adorará a Deus de maneira errada. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem reprovação, e lhe será concedida. Tiago diz: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Ele disse: Porque Deus dá a todos generosamente e sem repreensão. Sem repreensão também significa sem achar falhas. Então, de acordo com Tiago, qualquer um que pedir sabedoria a Deus receberá sabedoria. E não há condição que Deus use. Ele não diz: Porque você fez isso, não vou te dar. Ele dá sem encontrar falhas. Por isso, Jesus disse em Mateus 5:45 que Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Salmo 103:10. Ele não nos trate segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Então, o caráter de Deus ao dar é dar a todos nós, generosamente, sem encontrar falhas. Isso deveria mudar a mente de muitas pessoas que pensam que as coisas provavelmente não estão funcionando para elas, porque Deus está tratando-as de acordo com suas falhas. Na verdade, Deus não é o acusador dos irmãos. 1. Deus dá a todos os homens, inclusive a mim, sem encontrar falhas. Tiago 1, 13, 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: Estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. Assim como os saduceus fizeram a Jesus a pergunta errada, Tiago está dizendo que é errado afirmar, quando sou tentado, que estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta ninguém. Portanto, isso significa que há coisas que Deus não pode fazer. O livro de Tito diz que Ele não pode mentir. Tiago diz que Ele não pode ser tentado pelo mal, e também não tenta ninguém. Lembrei-me de uma conversa que tive com um pastor, que disse acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Perguntei a ele: Então você acredita que Deus pode mentir? Ele disse que sim, porque Ele é Deus. Perguntei: Então você acredita que Deus pode ir contra a sua palavra na Bíblia e talvez dizer: Tudo o que eu disse ali, realmente não quis dizer? Ele disse sim. Eu disse: Não, isso não pode ser Deus. Como o pastor Clint nos ensinou durante o acampamento de jovens adultos, a nossa fé em Deus se deve ao fato de Deus ser digno de confiança. Quando lemos a sua palavra, podemos ver que Ele tem um histórico de cumprir tudo o que disse. Tiago continuou, e disse que todos são tentados quando a pessoa é atraída e enganada pelo seu próprio desejo, e que a tentação pode levar ao pecado, o qual pode levar à morte. Aqui, Tiago está nos dizendo que há coisas que podem acontecer, nas quais Deus não tem participação. Um homem pode ser tentado, e essa tentação pode levar ao pecado, que, consequentemente, pode levar à morte. Mas você não encontrará Deus envolvido nisso. Portanto, podem acontecer coisas que não são causadas por Deus. Assim, a tentação, levando ao pecado, levando à morte, é obra do homem. 2. Algumas coisas acontecem que são causadas pelos homens, e Deus não tem participação nisso. Agora, se você ler os livros do Antigo Testamento, quando acontecem coisas que não podem ser explicadas, os escritores geralmente fazem parecer que são de Deus. Então, quando algo misterioso acontece, a melhor explicação que eles dão é que vem de Deus. Você verá coisas como, Deus dá, e Deus tira. Mesmo que ele me mate, nele confiarei. Se recebemos o bem de Deus, não deveríamos receber também o mal dele? Assim, às vezes, esses livros criam uma imagem dupla de Deus, o que faz com que o Deus do Antigo Testamento pareça um pouco inconsistente com o Deus do Novo Testamento. A tentação de Jesus agora abriu nossos olhos. Um evento que o Antigo Testamento facilmente poderia dizer que é de Deus, João nos fez saber que é do diabo. De fato, Jesus disse aos fariseus em João 8:44, que vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, desde o princípio, e até mesmo ao longo do Antigo Testamento, o diabo também estava em ação. 1 João 3:8 diz que, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 3. Algumas coisas acontecem que são do diabo, e Deus não tem participação nisso. Tiago 1:16 a 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não vos enganeis sobre o quê? Não vos enganeis sobre Deus. Ele já mencionou que não se deve dizer que Deus fez algo em que ele não teve participação. Se você diz que Deus fez algo em que ele não teve participação, então você está de fato enganado. Portanto, ele disse, não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. O que Deus dá é bom e é perfeito. Agora ele continuou e chamou Deus de Pai das Luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Deus não varia. Há consistência em Deus, e é por isso que podemos confiar nele. Deus não muda. Agora, em 1 João 1:5, João disse, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Ele não é às vezes luz e às vezes trevas. Na verdade, nele não há treva nenhuma. É por isso que Tiago diz que não há sombra de variação nele. Deus ser luz significa que Deus quer ser conhecido. Deus quer que nós o conheçamos. É a luz que expõe coisas que estão ocultas nas trevas. Deus sendo luz significa que Deus quer ser conhecido. Deus quer que nós o conheçamos. Veja, Deus se faz visível a tal ponto que seria necessário muita fé para acreditar que não existe Deus. Paulo dirá que até mesmo olhando para a criação, só é possível concluir que existe Deus. Assim Deus quer que nós o conheçamos, e é por isso que ele nos deu 66 livros na Bíblia. Não acho que alguém gostaria de ser oculto, e então nos daria 66 livros sobre si mesmo. Portanto, Deus quer que nós o conheçamos. Em Atos 17:26-27, Paulo disse aos incrédulos em Atenas que, De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, pois dele também somos geração. 4. Deus quer que nós o conheçamos. A questão agora é, se Deus não tem participação em tudo o que acontece, como posso saber se algo que está acontecendo vem de Deus, do homem ou do diabo? João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Nenhum homem jamais viu a Deus. Contudo, o Filho o revelou. Essa expressão, o revelou, significa explicar. Portanto, João está dizendo que Deus é explicado em Cristo. Assim, ninguém jamais viu a Deus, porém o Deus que ninguém jamais viu antes é explicado em Cristo. Em Cristo Jesus está a explicação de Deus. Conhecemos quem Deus é em Cristo. Ninguém pode conhecer a Deus fora de Cristo. Não é de se admirar que Jesus tenha feito aquelas declarações ousadas sobre Deus. Em João 14, Tomé perguntou a ele para mostrar-lhes o caminho. E Jesus lhe disse, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Filipe pediu, no versículo 8, Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu no versículo 9, Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O caminho para conhecer a Deus é Cristo, e não só isso. Conhecê-lo é conhecer a Deus. Portanto, conheço a Deus conhecendo Cristo. Em João 5, ele disse que tudo o que você o vê fazer, o Pai faz igualmente. C.S. Lewis disse isto em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Estou tentando aqui evitar que alguém diga a coisa realmente tola que as pessoas costumam dizer sobre ele. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não aceito sua afirmação de ser Deus. Isso é justamente o que não devemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Ele seria ou um lunático, ao nível de um homem que diz ser um ovo pochê, ou então seria o próprio diabo do inferno. Você precisa fazer sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou então era um louco ou algo pior. Você pode calá-lo como um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos com nenhum absurdo condescendente sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. Ele não teve essa intenção. Colossenses 1:15-17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Deus é invisível. Como João disse, nenhum homem jamais o viu. Mas Paulo está dizendo que a imagem de Deus, que é invisível, agora se tornou visível para nós em Cristo. A palavra para a imagem significa duas coisas, estátua e representação. Então vemos Deus se fazendo visível a nós em Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Estes são os versículos pelos quais outras religiões lutarão com todas as forças contra você. Último, ao encerrarmos, 1 Timóteo 3:16, ACF. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus é Deus manifesto em carne. Portanto, só podemos conhecer Deus em Cristo. E é assim que não fazemos as perguntas erradas como os saduceus. Quando vejo Jesus perdoar nos quatro evangelhos, esse é o perdão de Deus revelado a nós. Quando vejo Jesus mostrar compaixão, como para o leproso sobre quem o pastor Clint pregou duas semanas atrás, quando vejo Jesus curar os doentes, quando vejo Jesus demonstrar amor, quando vejo Jesus enfrentar a injustiça, e muito mais, esse é o Pai revelado a nós. A revelação do Pai está no Filho. E na maioria das vezes, nossas perguntas sobre Deus são respondidas à medida que passamos a conhecer Cristo. Deus é um bom Pai, e a revelação do Pai está no Filho. Como sei quem está por trás do que está acontecendo na minha vida? Eu sei ao conhecer o que Deus pode fazer em Cristo. O final do sermão.